para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Victor Raoni, ele que é assessor pedagógico. Bom dia para você, seja bem-vindo. Victor, para começar, explica para os nossos ouvintes que ainda não estão familiarizados o que é a BNCC. Bom dia.
Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E a BNCC, ela, na verdade, é um padrão curricular que coloca como limite para a escola o que ela precisa ensinar, né? Ela garante a obrigatoriedade e isso faz com que, dentro do cenário de educação, ensinar a computação se torne algo obrigatório. E nesse espaço, a gente acaba melhorando o cenário da equidade social, pensando no espaço dentro do ensino de computação.
Victor, e o que prevê essa nova implementação voltada à cultura digital? Como é que a computação vai ser aplicada de fato nas escolas?
Hoje, o padrão curricular, ele não determina como o currículo funciona. O currículo tem que ser estruturado pela escola, e como a escola vai fazer isso depende do processo que a escola vai criar, né? Então, hoje, a BNCC, ela não garante para a escola que ela tem que ter uma aula específica de computação, mas que a computação, ela deve acontecer dentro do currículo. Então, ele pode acontecer de modo transversal, ou você pode criar um currículo próprio aplicado para ensino de computação.
E quais têm sido as principais dificuldades, por exemplo, dos professores nessa implementação? E qual é a importância da figura do professor nesse processo de aprendizado computacional para os alunos?
Eu acho que a maior dificuldade hoje que a gente pode pensar é que, enquanto professor, não existe uma formação ainda que foi direcionada para ele sobre ensino de computação. E aí o professor, ele está num espaço de insegurança, de lidar com tecnologia em sala de aula, que já é algo que não é confortável.
É,
afinal, a gente está acostumado com uma sala de aula em que o professor, ele fala, escreve e o aluno executa. É isso. E no espaço da tecnologia, o professor, ele é menos versado que o aluno. Então, ele precisa se desenvolver mais, ele precisa estudar mais para que ele consiga, de fato, chegar no ponto de ensinar para o aluno alguma coisa, né?
Isso me
lembrou. Então, esse é o caminho que a gente tem.
Victor, isso me lembrou que você está falando, essa adaptação e essa dificuldade dos professores à época da pandemia, né? Muitos alunos estudando de casa, o professor teve que lidar com tecnologias, com aplicativos, tudo muito novo, né? Teve que se adequar a esse formato, né, para que as crianças e os adolescentes não deixassem e não perdessem o ano, não ficassem atrasados aí no, com relação ao ensino, ao aprendizado. Então, eu lembro dessa fase que também foi muito difícil a adaptação, né, todos ficarem em casa, mas aí as aulas têm que continuar, como é que a gente vai fazer, se adequar a novos apps, né, dar aula de forma online. Eu acredito que também esse vai ser algo desafiador. Agora, falando ainda sobre essa computação, a gente sabe que as escolas, a maioria das escolas hoje tem um laboratório de informática, né, aí com computadores, onde os alunos podem acessar, fazer uma pesquisa, né? Mas essas aulas seriam feitas no ambiente, nesse laboratório? Tem diferença, por exemplo, a escola já tem um acesso ali a várias máquinas, internet, os alunos têm acesso ao computador em si. Mas essa aula de computação seria o conteúdo teórico na prática?
Na verdade, assim, a BNCC, que é o nosso padrão aqui, ela diz para a escola, inclusive, que a escola não precisa ter infraestrutura para fazer isso. Então, a gente pode ensinar de maneira desplugada, transversal, conectando temas com ciências do mundo convencional, né? Como, por exemplo, ciência da natureza, matemática, linguagens. Enfim, o espaço para ensino de computação hoje, ele ainda não está delimitado dentro da escola. Ele só está dito que é obrigado, ponto. A gente tem que colocar o aluno para entender como isso vai acontecer. Só que a escola também não entendeu como fazer isso. E aí, você estava falando da pandemia, né? Eu sou professor, fui professor na pandemia, e durante esse período a gente viu que as escolas, elas tiveram que se modernizar de um jeito que ela não está adaptada a fazer. E aí tudo foi meio que no puxadinho. A ideia da BNCC agora é, de fato, guiar a escola para algum lugar em que a tecnologia tem que funcionar na escola. Então, hoje a gente tem um padrão que diz que eu não preciso de infraestrutura, mas, claro, a escola que tiver infraestrutura, ela sai na frente, porque como é que eu falo de computação sem ter um computador?
Com certeza.
E aí, na estrutura curricular que a gente está propondo aqui, não é uma estrutura em que ele vai aprender, por exemplo, o padrão que é digitar no Word, fazer um PowerPoint. Não, é um processo interdisciplinar mesmo de entender computação como uma ciência dentro da escola. Então, isso está vinculado à robótica, à linguagem de programação. Dentro do espaço também a gente está falando de cultura midiática, da educação midiática, ensino de aula.
Olha que legal.
Então, são conteúdos que perpassam de vários cenários e acabam tocando no conteúdo convencional da escola.
E você, como professor já há um bom tempo, aí, inclusive, teve essa experiência na pandemia. Quais são os benefícios da computação na escola, né, para o aprendizado das crianças e dos adolescentes?
Hoje a gente não vive sem ela, né? Então, mesmo que a gente esteja falando de um celular na sua mão, tudo que a gente precisa hoje é ter conectividade. Não tem ninguém aqui que acorde e lide com um dia inteiro sem tecnologia.
É verdade.
O que a gente coloca quando a gente propõe o currículo aqui é que a gente estrutura para o aluno um caminho em que ele vai entender como usar a internet de modo seguro, aprender a usar IA do jeito correto. Então, a estrutura que a gente propõe aqui é colocar o aluno imerso no mundo que ele já vive, em que ele nasceu, dependendo da época que ele está, mas que ele vai entender de uma maneira curricular mesmo, né? O que é a função da escola é mostrar quais são os caminhos que a gente pode direcionar na educação, e é isso que a gente vai fazer com a BNCC da computação.
E sabe o que eu acho legal nisso? É que essa nova geração tem acesso ali rápido à tecnologia, a um tablet, ao celular, mas ao computador, não. Por exemplo, eu tive uma experiência com a minha filha, que é adolescente, e eu estava fazendo um documento e eu fiz um comando. Ela, oxe, isso faz isso? Eu falei, tu não sabia isso? Então, tipo assim, eles têm muito acesso ao celular e ao tablet, que é um sistema totalmente diferente de você mexer com o computador, de você saber alguns atalhos, né? Então, eu acredito que também isso facilita até o jovem que vai sair aí do ensino médio a ingressar no mercado de trabalho, saber mexer no computador, porque a gente sabe que é mais acessível o celular, o tablet, né, e o computador, querendo ou não, o custo-benefício dele é um pouco maior. E aí, às vezes, não tem acesso a uma máquina como essa, não sabe alguns comandos, né? Então, essas aulas vão facilitar também.
Com certeza. Dependendo, na verdade, do cenário do celular, às vezes ele é até mais caro que um computador, né? Vamos pensar aí que a gente tem muitos alunos que têm um iPhone e nunca mexeram no computador.
Verdade. Tem as suas
o iPhone,
exceções,
ele tem sua,
né,
complexidade, mas, enfim, o computador, ele é mais acessível. Mas eu trabalho hoje, né, como assessor pedagógico de uma disciplina de ensino de tecnologia, que é uma proposta de currículo para a BNCC Computação, né, em que a gente trabalha letramento digital, que está dentro do que a BNCC Computação propõe. E aí, nesse cenário, a gente ensina as crianças do primeiro aninho ali, com seus 6 anos, a clicar, arrastar e soltar um comando no computador, arrastar da tela. E aí, quando você fala, pega o mouse e clica lá, ele vem com o mouse e bate na tela, assim, do teclado. Porque a ideia deles é a mesma do touchscreen, né?
Sim.
Então, assim, a gente está letrando uma criança num cenário diferente. O computador, ele domina de maneira muito simples. O computador, ele tem dificuldade, porque ele tem que ser letrado mesmo. É uma alfabetização nova, é um espaço novo em que ele vai ser inserido. Então, da educação infantil até o ensino médio, que é o que a BNCC propõe, a gente vai letrar esse aluno para ele entender como é que ele vai navegar na internet usando o computador.
Vitor, e como o professor pode equilibrar o uso da tecnologia com atividades analógicas e ainda conciliar com outras disciplinas?
Esse equilíbrio é a parte mais complexa, né, gente? Que é a parte que o professor, ele precisa de uma formação, ele precisa estar estruturado para entender o conteúdo, mas esse equilíbrio, ele pode acontecer. Então, eu sou professor de física, por exemplo, e na ideia do que eu faço com física, eu estruturo um currículo em que eu trabalhe, por exemplo, conceitos de física no ensino investigativo baseado em inteligência artificial. Então, eu mesclo as duas coisas. Eu coloco um pouquinho do que a BNCC pede, que é o uso da cultura digital dentro de sala de aula, e coloco também o ensino do currículo padrão, que é o ensino de física. Só que isso depende muito do professor estar versado no espaço das duas coisas, né? Então, ele precisa de uma formação de licenciatura muito bem estruturada para ele conseguir navegar dentro de todos os temas de maneira fácil e transversal. E ele também precisa entender como é que funciona o cenário da disciplina na computação.
E agora, como é que fica? Já é obrigatório essa disciplina? E como é que as escolas vão se adequar? Assim, é obrigatório, mas o professor não passou ainda por um treinamento adequado para poder levar essa disciplina para os alunos. Já vai ser inserida ainda nesse ano, né? Então...
É, as escolas elas têm até o final desse ano para colocar dentro do seu projeto político pedagógico. Pensando em escolas públicas, a verba do Fundeb ela está destinada e restrita a espaços em que a gente coloque a IBNCC Computação dentro do projeto político pedagógico. Então isso já é realidade, isso já está na escola, isso já tem que acontecer. Como é que o professor vai fazer isso? Aí a gente entra no cenário de como a gente não tem um currículo específico, não tem uma disciplina específica ainda, não tem algo que está delimitando como isso tem que acontecer, isso fica dentro do espaço e do cenário de cada estado colocar essa adequação, a gente ainda pode colocar isso como transversalidade e dizer que a gente atende esse conteúdo dentro dos conteúdos curriculares convencionais. Como, por exemplo, a proposta que eu trouxe aqui, de falar, eu ensino física, eu uso computador, então eu consigo abarcar competências e habilidades de ciência da computação, que estão na BNCC Computação, mas eu também abarco as competências que estão na BNCC Convencional.
Entendi. Olha, Vitor, nós agradecemos demais a sua participação aqui, disponibilidade de conversar com a gente sobre essa novidade, tá bom? Uma ótima segunda-feira para você e uma ótima semana.
Para você também. Muito obrigado, gente. É sempre um prazer estar por aqui. Tchau, tchau.